Hoje é quinta-feira, 4 de abril. Netanyahu está cada vez mais isolado. Ataque à ONG gera reação e líderes de diversos países se manifestam contra o primeiro-ministro israelense. Parentes de reféns em Gaza invadem o parlamento de Israel e alegam abandono de Netanyahu. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes do Mídia Ninja e também no Twitter, no Instagram, no Facebook e por aí vai, né, galera? Quem não consegue assistir ao vivo pode assistir o Expresso depois também por aqui ou no formato podcast. Deixa eu arrumar isso aqui que eu tava tentando fazer vocês não verem a bagunça completa, porque às vezes. Como eu quebrei o meu cóccix um ano atrás, às vezes no meu escritório não pode ser na mesa, e aí ele é na cama, objetivamente, nessa cama cheia de bichos de pelúcia. Vocês estão vendo ali? Quem não conhece aquele bicho grande vermelho que chama-se Red, assista essa animação, que é lindíssima, sobre adolescência e sobretudo adolescência de meninas, meninas transformando-se em mulheres. É um filme bastante bonito. Mas. Como disse o Eliel aqui, lembrando vocês que o Expresso vai ao ar nesse ambiente aqui bagunçado, só até o dia 12, até sexta-feira que vem. Nós estamos nas últimas edições do nosso Expresso. Eu vou ficar com saudade de conversar com vocês todos os dias, mas eu sei que a gente ainda vai se encontrar eventualmente aqui no outubro para conversar. Eu digo eventualmente, né, Laila? A Laila da produção, por que vocês acham que o Haroldo da produção do Ópera me disse o dia que eu vou ficar no outubro? Não me disse. Eu falo em público, falo ao vivo, ele continua sem me dizer. Parece algum indicativo de que eu estarei por lá. Por enquanto, o que a gente sabe é que o Expresso vai acontecer por aqui até o dia 12, até sexta-feira que vem. Inclusive, semana que vem eu vou fazer dois programas do Brasil, porque eu vou dar uma ida até lá. Mas vou continuar trazendo as novidades para vocês em algum lugar. Bom, gente, para onde vais? Diz o pessoal. Para onde vai? Eu vou para Porto Alegre. Vou me dividir entre Porto Alegre e São Paulo, fazer campanha, ajudar a gente a ampliar a nossa força política nos municípios, né? Algo que é bastante importante, bastante relevante, embora ainda muito ignorado pela nossa turma. Teve uma pesquisa da Quest, não é o assunto de hoje do programa, mas teve uma pesquisa da Quest. Eu vou pedir para a gente trazer ela amanhã aqui, que mostra a coincidência de votos nas eleições municipais e para deputado, e mostra a coincidência do Centrão, né? Um voto para vereador é um voto para deputado na eleição seguinte. Acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Bom, bora fazer o nosso programa, bora conversar, porque hoje é quinta-feira, hoje é o dia que eu recebo a Mara Moira daqui a pouquinho. Para aí. Deixa eu dar um olhinho no meu café. Ontem vocês ficaram rindo de mim que eu tomei café demais. Gente, eu tava daquele jeito de manhã e vocês não acreditam que aquele jeito foi noite adentro. Eu nem dormi. Vocês acreditam? O pessoal ficou rindo de mim de manhã no Expresso que eu tava. Bom, passei a noite, essa noite, véspera desse programa, ainda daquele jeito. Vai saber o que está acontecendo. Bora falar da chamada do nosso programa de hoje. Desde sábado, milhares de israelenses deram inícios a protestos em diversas cidades pedindo a renúncia de Netanyahu e novas eleições. Os atos são os maiores em Israel desde o 7 de outubro. Um dos pontos de pressão é justamente sobre a falta de avanço relacionado àquelas pessoas que ainda são reféns. Na quarta-feira, ativistas e parentes de reféns invadiram o parlamento israelense, jogando tinta na divisória entre a galeria dos visitantes e o plenário do parlamento. Segundo a Al Jazeera, que vocês sabem, né, já foi pedido pelo governo de Israel que deixe de ser transmitida no país, os manifestantes gritavam agora para os parlamentares enquanto deixavam os vidros da janela do plenário manchados de amarelo, simbolizando uma campanha em solidariedade aos reféns. Vamos ver esse vídeo, Laila? Tá aí esse vídeo? Lá. Essa revolta no parlamento tem relação com uma revolta mais ampla da população que entende que, a despeito dos argumentos públicos do governo de Netanyahu, que não estabelece nenhum tipo de negociação para cessar fogo, que não cumpre mesmo a resolução das Nações Unidas, né, e que avança, escala a violência contra o palestino, a despeito da justificativa serem os reféns, essas pessoas e a maior parte da população acredita que Israel abandonou completamente aos reféns, porque justamente não estabelece nenhum tipo de negociação. Além da pressão nas ruas, a pressão também, a falta de estabilidade, digamos assim, acontece também no âmbito do governo. Benny Gantz, que é um membro do gabinete de guerra de Israel, pediu na quarta a convocação de eleições nacionais para setembro. Dias após, você se lembra, nós falamos isso aqui no Expresso, de milhares de pessoas irem às ruas de Jerusalém e de Tel Aviv exigindo um novo pleito, com críticas especialmente à forma como Netanyahu tem lidado com as negociações relativas à troca de reféns. Gantz foi vice de Netanyahu em um governo de coalizão formado lá em 2020, quando o apoio político ao premier não era suficientemente grande para mantê-lo no cargo. Além dessas pressões internas, a gente sabe, o Breno tem feito diversos problemas sobre a situação do genocídio do povo palestino não ser algo restrito ao governo de Netanyahu, né? Esse é um processo histórico que dura mais de 7 décadas, mas a instabilidade, a insatisfação com o governo de Netanyahu, interna, né, dentro de Israel, é reveladora de como a justificativa de que a libertação de reféns é o que promove, né, é o que leva Israel à guerra, é uma justificativa que não se legitima sequer internamente, porque as famílias desses reféns sentem-se abandonadas por esse governo de extermínio e de morte. Mas as pressões não são pressões apenas internas. Após o ataque que nós comentamos ontem, o ataque que deixou 7 voluntários da World Central Kitchen, aquela ONG do chefe espanhol, que é uma das maiores fornecedoras de alimentos, né, de ajuda humanitária em Gaza, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou que a resposta dada por Netanyahu foi insuficiente e inaceitável. Pedro Sánchez, que, como diz a Luísa da produção, além de ser um homem elegante, também marca alguns gols, afirmou que a Espanha vai reconhecer o Estado da Palestina ainda esse ano. Bom, sobre o ataque da World Central Kitchen, os corpos dos 6 mortos na ofensiva foram 3 britânicos, 1 australiano, 1 polonês e 1 canadense. E eles foram entregues ontem a diplomatas no Egito para serem repatriados. O 7º corpo, o do motorista palestino que auxiliava a equipe da organização não governamental, foi enterrado em Rafah. Os liberais democratas e o partido escocês da oposição estão pedindo a suspensão imediata das exportações de armas britânicas para Israel. Vejam sempre o debate, né, do discurso, da intervenção. Estou rindo aqui das meninas da produção, porque eu fico lendo os comentários de vocês, mas eu leio os comentários dela ao mesmo tempo. E essa produção aqui, gente, eu não vou dizer que não vale nada, porque vale muito, né? Mas eles ficam aqui fazendo piadinha na produção enquanto eu estou tratando de temas sérios com vocês, e aí me dá vontade de sorrir, esse sorriso aqui de quem tá pensando em algo que não é só o que está conversando com vocês. Mas voltemos ao tema dos liberais democratas e do Partido Escocês, que são partidos de oposição no Reino Unido. O que eles pedem, né? Eles pedem a suspensão imediata das exportações de armas britânicas para Israel. Esse comércio, né, o comércio que estima-se que equivale a 45 milhões de euros por ano e que representa uma proporção ínfima das compras de Israel no mercado de armas mundial. Mas vejam, né, que sempre tem essa relação, né, da indústria de armas, do discurso externo de condenação e também
da política doméstica, ou seja, ontem o Reino Unido foi bastante, bastante forte, digamos, nas suas manifestações, foram as primeiras manifestações do Reino Unido em função da morte dos cidadãos britânicos, mas a suspensão da venda de armas é um pedido da oposição, ou seja, medidas concretas não são tomadas, algo muito similar com o que a gente vê acontecer aqui nos Estados Unidos. Três parlamentares conservadores, ou seja, da base do governo, também se manifestaram a favor da suspensão das vendas, juntamente com vários ex-diplomatas britânicos. Os líderes políticos do Reino Unido acreditam que a interrupção das exportações enviaria um forte sinal a Israel. Bom, os sinais a Israel já são suficientemente fortes. O mundo inteiro, os povos do mundo e os governos do mundo, em diversos momentos, já emitiram esses sinais para Israel. O fato é que nada muda. A escalada só avança. O principal partido de oposição, que é o Partido Trabalhista, exige que o governo britânico publique os memorandos dos seus consultores jurídicos. A posição dos trabalhistas é que, se houver riscos tangíveis de Israel violar as convenções internacionais, as exportações devem ser interrompidas imediatamente. Um parênteses aqui, né, gente? O Partido Trabalhista, eu comentei isso, acho que no programa de segunda ou de terça-feira, o Partido Trabalhista é francamente minoritário, mas as eleições de janeiro do próximo ano apontam que vai haver uma mudança, que vai haver uma mudança dramática na composição do parlamento do Reino Unido. As últimas pesquisas indicam que os conservadores vão perder 267 cadeiras e que os trabalhistas vão ganhar 266 cadeiras, ou seja, um revezamento de posições total. Então vejam que também há uma certa moderação na manifestação do Partido Trabalhista. Por quê? Porque o fato é que Israel já violou as convenções internacionais, né? Violou e viola permanentemente as convenções internacionais. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, não descartou essa possibilidade e declarou que o comportamento de Israel está cada vez mais intolerável, ressaltando que as exportações estão sujeitas a regras rígidas, incluindo a conformidade com as convenções internacionais. Eu fico pensando a rigidez das regras, porque nós já temos 32 mil pessoas, 32 mil civis mortos, entre eles, como nós sabemos, uma maioria de crianças e de mulheres. Temos ataques sistemáticos a hospitais, né? Nós vimos as pessoas que buscavam ajuda humanitária serem exterminadas por esse exército. E mesmo assim, né, os países ainda têm a cara de pau, desculpa o termo pouco diplomático, de se manifestar publicamente, intolerando, dizendo que não toleram aquilo que Israel produz, mas que estão, digamos, analisando, né, se as convenções internacionais foram ou não foram violadas. Bom, além do Reino Unido, a Polônia também quer explicações sobre Israel, já que um polonês perdeu a vida nesse ataque do exército israelense à ONG que prestava ajuda humanitária às pessoas na região de Gaza, assim como o Canadá. O presidente dos Estados Unidos, Biden, disse que está indignado. Eu só posso rir. Eu sempre rio com as manifestações do Biden, porque é uma indignação muito pouco ativa, né? Ele disse que está indignado com o ataque de Israel contra os trabalhadores da ONG de ajuda humanitária em Gaza. E disse o Biden, abre aspas, essa é uma das principais razões pelas quais a distribuição de ajuda humanitária em Gaza tem sido tão difícil, porque Israel não fez o suficiente para proteger os funcionários da ajuda humanitária que tentam fornecer ajuda necessária aos civis. Isso disse o Biden, né? Afirmando que Israel não fez o suficiente e cobrando esclarecimentos do país liderado por Netanyahu. Bom, eu não vou nem falar para você sobre isso, né? Porque, na prática, Israel conduziu a guerra desde o início com um suporte inabalável dos Estados Unidos. Mas, como eu disse para vocês em todas as ocasiões, uma das razões dessas manifestações do Biden é justamente o fato da pesquisa realizada em março, apenas uma das pesquisas, a aprovação das ações militares de Israel caiu em 50% em novembro para 36%, ou seja, teve uma queda de 14 pontos e a desaprovação subiu de 45 para 55%. Né? Essa avaliação, ela tem os republicanos, 64% apoiam as ações e apenas 18% dos democratas têm uma ação positiva. Então, vocês entendem quando a gente fala da política interna, né, das razões pelas quais Biden tem mudado, digamos assim, o tom contra Israel. Na segunda-feira vai ter um programa, um expresso especial sobre as eleições dos Estados Unidos. A Maíra vai conduzir com duas pessoas sendo entrevistadas, duas pessoas que sacam bastante do assunto. Eu acho que vocês vão gostar daquilo que vão ver. Ontem também foi dia de demissões na Embaixada da Hungria. Dois brasileiros foram demitidos após o vazamento das imagens que deram origem àquela matéria do New York Times e que mostram a festa do pijama da extrema-direita. Eu vi que a Alice está aqui, amiga da Laura. Não é a festa do pijama de vocês, Alice. É a festa do pijama do Bolsonaro com a turma da Embaixada da Hungria. Bom, quem foi demitido? Foram demitidos os dois brasileiros. Vamos ver no que isso vai dar. Eu quero chamar para conversar comigo sobre isso e sobre os outros assuntos que eu nem consegui falar, porque eu estou falando demais desde ontem nesse programa, a Amara Moira. Vem aqui, Amara. Cadê ela? Com a biblioteca arrumada.
Olá, mulher querida, tudo certo contigo? Ah, feliz de estar aqui. Triste só de que está chegando o nosso, nosso expresso. Penúltimo encontro que a gente vai ter aqui, mas depois vão ter outros tantos encontros mundo afora, né? Espero te ver bastante ainda, Amara, e pessoalmente, bom, agora que você vai voltar, né?
Um pequenininho, Amara. Nosso penúltimo encontro parece pisciana.
Eu sou pisciana.
É o que eu disse, parece pisciana. Fazendo penúltimo encontro, cerimônia do adeus.
Olha só, se preparando já, né?
Preparando, exatamente.
Não, que bom te encontrar hoje, assim, porque eu usei o feriado semana passada para dar uma organizada aqui na minha casa, né? E é interessante, assim, o quanto a gente foi organizando, porque tava já ficando louca, né? De um monte de livro que tinha que comprar em duplicata porque não encontrava mais, livros raros e importantes que eu consegui juntar e que não tava encontrando, achava assim, meu Deus, será que alguém me roubou?
Eu vim aqui em casa
e pegou esse livro raro. Não tinha pego, eu só não sabia onde estava, né, por conta da minha bagunça. Agora eu sei, não tá bonito, vocês podem ver que tá ainda bagunçado, mas pelo menos eu sei onde tá cada coisa que tem aqui, e isso vai facilitar que eu estude e novas coisas que eu vou fazer a partir desse ano, né? Então,
é a prateleira vergando, assim, sabe?
Dá pra ver.
De conhecimento.
Infelizmente, não tenho como construir um...
Mas não existe prateleira que não faça isso com o livro em cima, Mara. Esse é um pouco do charme da biblioteca. A gente vai botando e vem olhando, assim. O meu marido fica desesperado. Ele olha a mim e fala... Pelo amor de Deus, não dá para tu pelo menos tentar equilibrar na prateleira, botar o peso mais distribuído. Não, parece que a gente tem que botar o peso concentrado, assim, né?
Não, mas aqui na minha biblioteca, mesmo dividindo, não tem como. Não, bom, mas faz parte.
Tá arrumado.
Mas, que alegria. É isso, quem se acostumou a ver aquela bagunça, agora vai ver uma coisa menos bagunçada. Essa semana e na próxima, né?
Eu tenho um amigo que arruma livro por cor. Aí eu tentei fazer.
Não.
Eu tentei arrumar por cor, porque fica bonito, sabe? A gente
não, olha. Não.
Só que aí, Amara, quando eu ia procurar o livro, eu tinha que me lembrar que cor era o livro.
Entendeu? Não faz nenhum sentido isso.
Não faz nenhum sentido, cara. Eu ficava assim, acho que o livro tal, a capa é roxa. Aí eu ia, e depois eu ia descobrir que não era exatamente roxo, era um tom entre vermelho. Aí ele tava lá nos vermelhos, perdi um tempo imenso. Então não façam isso, por bonito, não arrumem a biblioteca por bonito.
Não, eu lembro de anúncios que apareciam, tinha de coleção completa da obra de José de Alencar em capa dura, ótimo para decoração, sabe? Aí
tá... Não, tá vendo?
Por favor, não faça isso. Mas isso acontece, né?
Quando eu estava na graduação, nas ciências sociais, tinha umas coleções ótimas que a Folha lançava dos pensadores, lembra?
Sim, claro. Eu amo, tem um monte ali, ó.
Tem aquelas, e aí tinha a capa dura tinha a capa dura azul, e aí às vezes a gente achava nos sebos uns mais antigos de capa dura verde, que eram extraordinários, com todos os clássicos da filosofia,
claro.
Alguns da literatura, era uma forma de popularização, né?
Era incrível, né? Essa coleção é fundamental. Muita coisa maravilhosa tem nesse, né, nessa coleção aí. Acho que ainda hoje quem frequenta sebo, né, com certeza deve encontrar bastante dessas obras e saudade delas, né, porque é de um momento em que existia um pouco mais de interesse em produzir obras importantes a um custo baixo, né, um custo mais baixo. E acho que a gente está vivendo um momento em que o custo do livro está ficando cada vez mais alto, aí ó, os livros estão ficando cada vez mais bonitos, e isso me dá uma tristeza, assim, né? Porque quando eu quero até saber como é que é aí nos Estados Unidos, assim, né? Mas na Argentina existe uma proposta de que existam livros baratos, né? Então, livros importantes de circulação que tenham custos baixos. Aqui até os pocketbooks têm preço de livro grande, né? Então, acho que a gente precisa voltar a ter uma política de excelentes livros a preços acessíveis, né? E acho que a coleção Pensadores, ela representa um pouco isso para mim.
É, aqui tem algo que é similar à Argentina. Ele sempre tem duas edições do livro. Uma edição com capa dura, né? Com acabamento assim, mais massa, né?
Sim.
E uma edição, a modelo dessa referência que estou usando na Argentina, né? Com papel jornal, com papel bem mais barato e com a capa molinha, que sempre
Sim.
custa muito mais barato, custa pelo menos metade do preço. E eu acho que é justo, né? Por quê? Porque tem livros que a gente compra para ler uma vez, por exemplo, a maior parte dos romances. A gente compra para ler, eu leio e passo adiante, por exemplo, porque eu dou os meus livros, né? Eu já me desfiz da minha pretensão de ter a grande biblioteca que eu tinha e eu só guardo os livros que são meu objeto de estudo ou de paixão. E aí, o que que a gente tem? Aí a gente não precisa de capa dura.
Que desapegada, meu Deus, como é que se faz isso?
Eu estou em 2012, que foi um dos melhores desapegos da minha vida. E cada vez que eu faço, eu me sinto muito feliz, sabe? Eu dou volumes, não acredita, de livro, Amara, porque além de eu ler muito, eu recebo muitos livros, né? E aí eu passei a doar para bibliotecas comunitárias. Então, por exemplo, a Dayana, que é a nossa deputada no Rio Grande do Sul, montou dentro do escritório dela uma biblioteca que é a minha biblioteca. E que eu falei para ela, cara, é a melhor biblioteca, porque são só os que eu guardava, né? Então, assim, é só o que tem, que é muito, muito bom. Mas aí, o que eu tava falando? Por exemplo, essa edição do Guerra e Paz, né? Que o Guerra e Paz, a edição tem que ser grande mesmo, porque o livro é grande, né? Até a fonte aqui é pequena. Mas ela já é uma edição mais bonita, que tem alguns anexos e tal. Então, a pessoa tem o direito de escolher aqui, né? No Brasil, isso não é muito facultado, né? Tu tem essa edição do Guerra e Paz, é difícil tu ter uma edição mais acessível do Guerra e Paz, por exemplo, né? Então, acho que eu concordo contigo, eu fico bastante impressionada com o preço dos livros, né? Eu particularmente, gosto muito de ler edições bem acabadas, sabe, Amara? Acho lindo esse trabalho, mas acontece que a escolha por esse único caminho é uma escolha de perpetuar a ideia do mercado literário que a gente tem hoje, né? Que é aí, nós somos um dos países que menos lê na América Latina, né? Quer dizer, temos números vergonhosos de leitura, de compra de livros, né? E claro, poderia se ler na biblioteca? Sim, poderia. Só que quando a leitura é tão baixa, o estímulo, a formação de leitores também, as políticas de formação de leitores são políticas ainda muito tímidas, digamos assim, né?
Eu lembro de um amigo americano que ele falava que uma única coisa boa que ele via no Brasil é que você podia encontrar Nietzsche em banca de jornal, assim, sabe?
É,
Então
porque era assim, né?
você encontra alguns livrinhos, algumas edições, até em banca de jornal aqui a LPM tem bastante obra assim, né? Então
É,
tem
os
algum.
pockets.
Mas ainda eu acho que ainda é insuficiente, assim. Acho que a gente podia ter um. E isso que você está falando, sabe, edições bem acabadas, eu não vejo como incompatível com a ideia de um livro barato e de excelente qualidade, assim, né? Eu vejo que o Brasil ainda é muito refém dos best-sellers, e eu queria que a gente pudesse ter também grandes produções de obras que fossem um pouco mais desafiadoras, né? Que fugissem um pouco só dessa questão do consumo imediato e do entretenimento, e que a gente pudesse então ter essas obras que nos nutrem e que nos transformam, né? Que nos levam além do que a gente está acostumado a pensar, ou levam além do que a gente está acostumado a imaginar como literatura, como capacidade de uso das palavras, né? Então.
Quando eu falo que bem acabado, né, eu não me refiro à qualidade da literária, né, nem mesmo, por exemplo, à qualidade da tradução, mas eu me refiro
Não,
a...
então, eu estou pensando também no livro,
Mas
né?
eu me refiro a
Mas
papel, coisas que
sim.
fazem a leitura ser melhor ou pior. É óbvio que um papel,
Sim.
né, de maior qualidade é diferente do papel jornal. Não tem
Claro.
jeito, né? Embora para um livro que tu vai ler uma vez, o papel jornal tá ótimo, porque também tem a ver com a possibilidade de manuseio, número de vezes
Sim.
que você tocar na folha. O que a gente chama de o preto e o branco na página, né, Amara? Que é o tamanho do espaço entre as linhas, o tamanho
Então,
Ponte, isso tem um
é isso.
impacto na leitura ser melhor ou pior, né? E
Tinha
aumenta o custo,
diagramação.
né? Então, assim, eu me referia só a isso. E para quem acha que isso não é um tema de política, sabe o que eu tava te ouvindo e estava me lembrando? Que o professor José Castro Rocha, que é uma das maiores autoridades para falar de extrema-direita, a entrevista com ele aqui bombou, né? Que ele falou justamente sobre a teologia da dominação, como a extrema-direita se constrói. Na participação do GT de enfrentamento ao ódio ao extremismo, que eu presidia, ele participava, Mara, eu nunca vou esquecer, porque ele começou a falar e ele dizia assim: a principal medida de combate à desinformação e ao discurso de ódio é a literatura, é a leitura, é a capacidade de interpretar. Né? É a
Sim.
sofisticação, os dispositivos mais sofisticados que a literatura dá. Então, na prática, todos esses temas que a gente fala de ascensão de extrema-direita, né, de discurso de ódio, de desinformação, né, de misoginia, teve uma outra onda de ataque violento a mulheres na política, tudo isso tem relação com a possibilidade das pessoas lerem mais ou menos, né?
Sim.
Da forma como as pessoas, inclusive os países. Em que a desinformação tem menos sucesso, são países em que são processos muito complexos, e a gente vai vendo o quê? Mais leitura, mais capacidade lógica, que a leitura também dá, né? Interpretação e lógica, né? Então é muito interessante pensar a literatura e esse país que lê tão pouco, e esse. Ah, a Mara caiu. Esse país que ainda lê tão pouco e que ainda tem. E que tem um processo histórico de negação do. Ah, voltou,
Caí,
claro.
perdão.
Te derrubaram.
Deu algum tilt aqui.
Não, mentira. Eu fiquei até nervosa. Eu falei. Então, assim,
Então.
tem tudo a ver, né, Amara, com os debates mais da política mesmo, né? Com esse processo
Sim.
de exclusão dos negros e negras, da possibilidade do letramento, da escola.
Claro, claro.
Né? Então, assim, tem a ver, né?
Não, eu tava me pensando, justamente, por exemplo, eu estudei James Joyce no meu doutorado, e aí eu tenho várias obras dele que são nesse modelo que você está dizendo, assim, do papel jornal, uma edição mais barata, de circulação mais direta. Então, olha, uma obra difícil pra caramba, mas assim, dentro de um formatinho de circulação, para alta circulação, né? E esses livros estão comigo até hoje. Esses livros aguentaram notações, marcas, então consegui escrever na borda, consegui nas margens, né? Consegui rasurar bastante. Eles seguem legíveis. Então, ou seja, eu estou dizendo que não tem necessariamente uma incompatibilidade entre um livro bem diagramado, né? Que com boa qualidade de leitura, um livro que aguenta até não é uma leitura única, inclusive, assim, né? Porque tem alguns papéis jornais que você mal terminou de ler e já está desfazendo, mas tem algum tipo de papel que é mais barato, mas que não necessariamente ele vai se decompor, né? Boa parte dos livros que eu comprei na Argentina são livros que têm são mais frágeis, mas seguem firme e forte aqui, aguentando sucessivas leituras. Eu acho que falta um pouco disso no Brasil. A gente vai na livraria agora atualmente e fica maravilhada com os livros belíssimos, suntuosos que tem lá, mas aí a gente também vai se acostumando com livros a mais de R$ 100, né? Em preço médio do livro atualmente está R$ 80, assim, sabe?
É, que é isso, é a consagração de um lugar, né, Amara? Quem lê no Brasil, lê em poucas pessoas, né?
Sim.
Então, a livraria se tornou um lugar da beleza, né, do culto, digamos assim.
Sim.
Mas tem um pouco a ver, Amara, evidentemente que não é o teu caso, mas que tem um pouco a ver com esse culto também, as bibliotecas particulares, sabe?
Claro, claro.
Particulares como os acervos de contemplação da possibilidade da leitura, né? Então, assim, eu sempre viajo um pouco nisso, né? No lugar da vaidade ser um pouco
Sabe?
ser a biblioteca, né? Ser o lugar que a gente exibe a
Sim,
capacidade de
sim, sim, sim.
ter, né? De
Claro.
ter, de possuir, porque não é da leitura, né? É o do
Não,
possuir, o objeto da leitura.
Eu
E
tive
a
um.
editora ele traz aqui, e os autores só com 5% do valor do livro, ou seja, o trabalho intelectual de produção, né, é um trabalho, tanto que a gente vê também por aí, uma das formas de resistência, digamos, toda a construção de um mercado editorial, né, de pequenas livrarias, por exemplo. Tem uma transformação acontecendo nisso, né?
Claro.
Em política de cotas, por exemplo, a gente vê a explosão de bibliotecas comunitárias.
Claro. Não, Lucas estava falando aqui do sebo é salvação, né? Porque o sebo é o lugar onde o livro está barato atualmente, né? Com essa alta do valor dos livros, né? Que não é completa, não é somente culpa das editoras, mas tem a ver com o encarecimento do papel, várias outras questões. Mas o sebo é o lugar onde se encontra livros ainda a R$ 10, R$ 20, né? Num contexto em que o livro está se transformando em um objeto caro, né? É cada vez mais caro, né? E isso de alguma forma mas eu ficava esses dias. Eu tive uma reunião com o pessoal da Biblion, que é uma biblioteca online que existe aqui em São Paulo, né? Para empréstimos, né? E aí é engraçado que o Brasil ainda está engatinhando nesse debate de como pensar uma biblioteca online, né? Porque muitas editoras olham com um pouco de ressalvas, não, mas como assim? Vai emprestar o meu livro, né? De graça, na internet, então isso é pirataria, sabe? Então tem todo um debate a respeito disso que é muito complicado, assim, né? Porque o livro estar na biblioteca física, né? Na biblioteca Mário de Andrade, nas bibliotecas municipais, e é preciso que a gente tenha bibliotecas cada vez mais fortes também, cada vez mais capazes de oferecer bibliotecas com equipes profissionais, com boas curadorias, com funcionários que conheçam o acervo que tem, né, para ajudar os frequentadores, né? Mas ainda existe um debate muito incipiente a respeito das bibliotecas online, né, que estão se tornando cada vez mais importantes nesse contexto em que a gente vive, né? Os livros é isso, né? A gente muitas vezes não tem mais espaço físico para ter os livros em casa, a gente precisa alugá-los. Às vezes alugar é mais fácil, né, pela internet. Isso acho que aí nos Estados Unidos já é mais uma realidade maior. Eu já aluguei muitos livros por bibliotecas americanas, mas nas brasileiras eu não sabia que isso existia até ter essa reunião com a Biblion.
E tem a ver também com a democratização do conhecimento. Para mim, isso é muito vinculado, sabe? Como a
Sim.
democratização da universidade, porque eu tenho essa opinião, sempre falei, né? Uma das coisas mais importantes para mim que o governo Lula fez lá no ciclo passado foi a política de cotas, né, Amara? Por quê? Porque a universidade, ela é o templo do conhecimento da elite, ela é o lugar mais sagrado da elite, é a universidade, é onde produz
Claro.
o tipo de pesquisa que produz, né? Os projetos para o país, né? Então, tudo passa, toda a nossa história, né, passa pela produção de conhecimento. A gente teve, depois do processo de escravidão, como que se legitimou o racismo? A partir do científico produzido nos bancos acadêmicos. Então, ocupar ou não ocupar esse lugar tem relação com democracia, enfim, com tudo. E para mim, a política de cotas é a coisa mais importante que a gente fez e tem um impacto muito grande. Na forma como as bibliotecas passam a ser mais importantes nas universidades, né? Por quê? Porque se só tem aluno de classes mais elevadas ou com mais poder aquisitivo, a biblioteca não é tão relevante ou tão importante como ela é
Claro.
para aqueles que não vão continuar os seus estudos se não tiverem acesso aos acervos, né? Então, assim como a produção, aquilo que é produzido também muda, né? A gente ver a ascensão desses autores. Ontem estava falando com o Luiz Maurício, que é casado com a proprietária de uma pequena editora, né, que lança autores, cronistas, etc., sobretudo pessoas negras. Então, é legal ver o vínculo das ações políticas com essa possibilidade de transformação. Tu estava falando sobre as bibliotecas online, eu estava viajando, né, porque uma parte dessa perseguição ao compartilhamento online de livros, né, a ideia de que o livro pode ser emprestado virtualmente, tem a ver com os primórdios da internet e a maneira como os Estados Unidos lutaram, né, para tratar absolutamente tudo como pirataria, alterando a lei de direito autoral lá no início, né? Nasce a internet e nascem as novas legislações americanas sobre o direito autoral, né?
Sim.
Ignorando esses processos e a maneira como processos que já acontecem no mundo real, digamos assim, né, no mundo da matéria, poderiam ser replicados por ali, né? Então,
Não, e aí
o controle foi muito maior, né?
Isso se conecta com outro debate interessante, importante, né? Eu estou lá no Museu da Diversidade, daqui a pouco estou indo para lá, e uma das questões que a gente está batendo muito cabeça é como é que a gente obtém autorização de exibição de filmes para os cineclubes que a gente quer trazer. Então a gente está querendo, por exemplo, tem alguns filmes muito antigos, filmes que nossa, eu rodo, eu mando assim, mensagem para 1 bilhão de pessoas tentando encontrar alguém que saiba ou que seja detentor dos direitos do filme, porque uma coisa, o livro, a editora, né, você encontra a editora, aí você tem que ver se o contrato ainda está válido, qual que é a relação ainda daquele livro. Se o contrato já não for, se a editora não tiver mais os direitos, se o autor. O livro é mais simples, né? Mas quando vai para cinema, né, é uma questão muito delicada. E aí, às vezes, você simplesmente não encontra, não tem ninguém que seja responsável por aquela liberação. Então, o diretor já morreu, a produtora não existe mais, a distribuidora faliu, e aí simplesmente ou a gente não exibe ou comete uma ilegalidade, que é a fala que vai fazer um cine debate sobre aquele filme, e aí corre o risco de levar um processo de alguém que surge do inferno, né, para ir atrás de direitos autorais, uma exibição gratuita, uma exibição que tem a ver com difusão de conhecimento, né? Que uma coisa é proteger, a lei de direitos autorais, ela serve para proteger o produtor, o artista, né, da superexploração cometida pela grande indústria. Não, tem a ver com difusão do conhecimento, difusão de bens culturais. E o cinema é algo importantíssimo no nosso momento, né? Na nossa sociedade. Então, ele assumiu um papel importante na nossa sociedade, e a gente simplesmente não poder. Eu lembro que eu frequentava encontros no MIS, no Museu de Imagem e Som, em Campinas, para a gente ver os clássicos do cinema soviético, né, do cinema iraniano. Eu duvido que eles tinham autorização para exibir aquele filme, porque na prática não deveria ser importante para uma exibição gratuita, uma exibição comentada, uma exibição de formação de público, né, de debate. Isso era importante, isso é maior do que simplesmente perguntar para produtora, distribuidora, se, ó, posso exibir seu filme aqui, né? Então,
É bem isso que eu estava pensando, né? Como essa mudança e a questão da possibilidade de maior distribuição que a internet produz amplia o controle mesmo sobre práticas que eram práticas comuns, né? Então, no final das contas, a internet, ela também é, e ela é, sobretudo, a gente fica falando muito sobre outras questões, mas uma imensa ferramenta de controle, né, Amara? De controle mesmo, né? Porque eu fiquei pensando, poxa, antes, vamos falar sobre isso, das fitas cassetes. Quantas vezes nós copiávamos, não para coisa comercial, né? Quem morou no interior, como eu, né, que cresci no interior, sabe que muitas vezes era o jeito de algum filme chegar. Então, tudo isso passa a ter a possibilidade de controle sem democratizar o acesso. Por quê?
sim.
Porque o meu problema aqui não é a maneira como chega, é como esse chega, né? Esse chega. É se as pessoas têm acesso. Se as pessoas têm acesso. A gente tem um monte de biblioteca montada, a gente tem as bibliotecas, alguém falou aqui das bibliotecas de escola. As bibliotecas de escola dos nossos municípios estão funcionando, esse ano é ano de eleição municipal, né? Tem política de estabelecimento de leitura nas bibliotecas, porque não adianta ter biblioteca linda e não ter bibliotecário, né? E não ter mediador, facilitador de leitura, gente que envolva a criança naquele ambiente, ou os adolescentes, que faça aquele ambiente ser o paraíso que ele pode ser, como alguém disse por aqui, né? Então, tem tudo isso, né, Amara? Aumentou o acesso? Não. Não aumentou o acesso. O controle, sim. O controle, as possibilidades de controle ampliaram. Bom, o Expresso está ficando cada vez mais louco, está chegando, né? No final, a gente se prepara para falar sobre Israel,
Nossa.
política do Tarcísio, para falar sobre o Porsche, a dona Amara, né? Se a gente ia
Nossa.
falar sobre o Porsche, Amara, eu e você, a gente ia falar sobre a polícia do Tarcísio, o que que acontece? A gente falou sobre o mercado editorial brasileiro no nosso penúltimo programa. Tá bom
Pronto.
demais?
É isso, é importante também, né? Faz parte também da. A gente tem os planos,
Exatamente.
mas tem o que é necessário falar e o que vai surgindo, o que vai
Vai
surgindo
surgindo.
como.
Nem eu, se me perguntar da onde surgiu ele. Ah, foi, sabe de onde surgiu? Da tua faxina.
Sim. Exato.
Tua faxina, Amara. Na próxima vez, tu não comenta sobre a faxina aqui comigo, viu? Eu
Combinado.
comecei falando de urso de pelúcia, né, Amara? Tá tudo bem.
Sim.
Aqui, ó, tá cada vez pior. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Não tem mais como o Breno me demitir, porque já a gente já vai acabar o programa. E a gente resolveu soltar a franga total, só falar do que a gente quer, na hora que quer, não seguir
Sim.
o roteiro, não seguir o que a gente combina na véspera, liberou geral.
Bom, não, é que assim que é bom. Bom, muito bom
Ó,
estar contigo. Semana que vem, nosso
a gente se
último
encontra.
encontro, mas vou ficar curtindo assim, essa última semaninha aqui, imaginando, sentindo isso. Então, beijo, te espero no Brasil, mulher.
Beijo. O que que a Luísa disse aqui? Ah, a nossa produtora disse assim: eu sou uma piada para vocês, e eu não entendi. Agora eu entendi uma piada, porque ela ficou organizando o roteiro entre nós. E a gente... Eu achei que. O que que aconteceu? O que que aconteceu enquanto eu estava no ar? Um beijo, Amara. Fica
Bom,
aí.
tchau, querida.
Boa quinta, bom final de semana. Bom, gente, o Expresso está completamente imprevisível. Imprevisível. Vocês acham que a gente faz produção? A Luísa fica conversando com a Mara. O que que vocês vão falar amanhã? O que que vocês vão organizar? A Laila faz a capa, fica botando a legenda. Eu fico falando do Netanyahu. Chega na hora de conversar. Acabou, a gente mudou tudo. Me desculpem, pessoal. Mas esse é o Expresso com a Manu na sua última semana. Amanhã a gente se encontra para mais um bate-papo às 8 horas da manhã aqui nas redes do Ópera. O Ópera, hein? A Laila está dizendo que a gente está fazendo clickbait com vocês. O Ópera, que é o canal mais sério do jornalismo, tendo que abrigar esses meus lampejos falando até de urso de pelúcia. Vocês acham certo, pessoal? Pois é. Bom, que consequências teremos? Nenhuma, porque sexta-feira o nosso programa chega ao fim. Um beijo grande para vocês, um bom final de semana. Bom final. Uma boa quinta-feira. Amanhã a gente se encontra na sexta-feira para conversar de novo. Fiquem bem. Thank you.